Este programa tem o apoio de Betway.
Vou entrar em campo com dois pontas de lança para tentar marcar cedo.
Estou triclusionado. Não vão segurar o meio campo.
Somos muito fortes nas bolas paradas.
Temos a equipa na máxima força. Hoje vai correr bem. É por isso que eu jogo.
É por isso que eu jogo.
É por isto que eu jogo.
Betway. Jogue com responsabilidade.
Olhando para estas declarações de Paulo Sérgio, Luís Francisco, bastante clarividente, pode dizer-se, a dizer inclusivamente que o Benfica merecia ter ganho, mas que o Portimonense conseguiu, e portanto os seus jogadores obviamente estavam de parabéns, mas muito frontal e muito direto, Paulo Sérgio.
Sim, e bastante sereno, que me parece que é de louvar. Aliás, antes do jogo louvei a serenidade com que Jorge Jesus reagiu à vitória sobre o Barcelona, e creio que isso é muito importante para o grupo, que não se entre em euforias, e portanto no lado do Portimonense é praticamente a mesma lógica. Uhum. Eu acho que o Paulo Sérgio reconhece aquilo que se viu, que o Benfica foi superior no jogo, que teve muitas oportunidades, que não jogou mal, no sentido em que podia ter sido uma exibição menos conseguida do Benfica e um aproveitamento dessas fraquezas por parte do Portimonense, e creio que esse raciocínio dá ainda mais valor à vitória da sua equipa. Ou seja, não foi um momento mau do Benfica aproveitado pelo Portimonense, foi uma exibição do Portimonense que potenciou esse momento mau do Benfica. Mas o momento mau do Benfica tem a ver com a forma como não finaliza. Depois aí entra em jogo aquela questão da sorte e do azar. Eu referi há pouco, quando se tem azar 10 vezes seguidas em 10 lances consecutivos, começa a desconfiar que não é só azar. E acho que este Benfica foi um Benfica menos cerebral, menos frio, menos capaz de controlar o ritmo das operações e das emoções do que temos visto nesta temporada.
Terá ficado menos tranquilo o Benfica por causa dos primeiros minutos em que não se conseguiu encontrar e o próprio Benfica não se reconhecia a ele próprio nos primeiros minutos de jogo?
Ora bem, eu acho que nós podemos... Para analisar esta partida, podemos tirar da equação a primeira meia hora. E para tirar a primeira meia hora, tiramos aquele período do jogo em que o Benfica não jogou, não procurou, não pressionou, não teve alma nem chama para pegar no jogo. Mas sobra ainda uma hora de jogo. Uma hora de jogo em que o Benfica pressionou, levou a bola para a frente, rematou, teve oportunidades de golo, podia ter feito, não fez, e o Portimonense sempre unido, sempre a lutar, sem desesperar, sem perder a cabeça, mantendo a frieza necessária para tentar levar água ao seu moinho. Sai da Luz com uma vitória feliz, sim, mas eu acho que, como salientou o seu treinador, a felicidade dá muito trabalho. E do outro lado, Jorge Jesus salienta que os seus jogadores não estiveram mal, mas também reconhece que custa muito perder assim. Eu acho que há aqui, entre estas duas opiniões, há aqui um pontinho de fricção. É que o Benfica não esteve mal, não me parece exatamente a frase para definir isto, porque quando não se concretizam 10 oportunidades de golo, acho que alguma coisa esteve mal, e é preciso rever também isso. Sob pena de este Benfica regressar ao que era a temporada passada, uma equipa muito emocional, excessivamente dependente do momento, do que fosse acontecendo, um jogo muito bom, um jogo muito mau, e isso para este Benfica, que deu, repito, até agora na temporada, todos os sinais de uma equipa extremamente sólida, que conseguia reagir a primeiras partes mal conseguidas para depois dar a volta no segundo tempo, parece-me que aquela meia hora menos conseguida não justifica este tipo de frenesim emocional em que entrou o Benfica na segunda parte. E parece-me que alguma tranquilidade, um pouco mais de sangue frio e algum discernimento na forma de controlar as operações poderiam ter ajudado. E acho que aí, muito sinceramente, acho que João Mário e Weigl não estiveram à altura do que têm feito regularmente e paulatinamente ao longo da temporada, e a equipa toda entrou um pouco numa fase de aceleração, de olhos vendados, e isso não contribuiu em nada para o sucesso.
Antes de olharmos mais em detalhe para a equipa do Benfica, olhamos ainda para uma das figuras do jogo, Samuel Portugal, o guarda-redes do Portimonense. O Portimonense hoje foi Samuel Portugal e mais 10?
Eu acho que não, sem tirar mérito aos outros 10, foi. Claramente. E foi porque o guarda-redes esteve presente naqueles momentos em que a organização coletiva acabou por não ser suficiente para travar o Benfica. Apareceu um guarda-redes a fazer defesas extremamente difíceis e muito importantes, porque havia 0-0 e, portanto, um primeiro gol do Benfica desbloquearia certamente a situação e tornaria a história muito mais difícil para o Portimonense, que teria de mudar o seu plano de jogo, enfim, com tudo aquilo que já se sabe. O Samuel Portugal não merecia, de facto, aquele autogolo que acabou por ser anulado por deslocação de Yaremchuk. E se haveria uma injustiça, eu não gosto de falar de justiça e de injustiça no resultado, mas no caso das pessoas eu gosto de falar de justiça e de injustiça. E seria tremendamente injusto para o guarda-redes brasileiro, que chegou a Portugal ainda para jogar no sub-23 do Portimonense e que, entretanto, subiu à equipa principal. Seria, de facto, tremendamente injusto ser um autor de um autogolo numa partida em que evitou pelo menos umas 4 ou 5 ocasiões daquelas mesmo de golo feito. Uma grande exibição individual, creio que a melhor, ainda para mais, com o Portimonense a ganhar o jogo, torna-se ainda mais relevante que o seu guarda-redes tenha impedido o Benfica de marcar.
Damos agora atenção à equipa do Benfica e falamos também, em particular, das substituições. A meio da segunda parte, ao minuto 72 e ao minuto 73, antes disso, já no início da segunda parte, tinha saído Gilberto para entrar Gil Dias, logo ao intervalo. Antes de olharmos para as substituições que foram feitas mais à frente, ao minuto 72 e ao minuto 73, com as saídas de Grimaldo e de Weigl, olhamos primeiro para esta entrada de Gil Dias. Qual é que terá sido o objetivo de Jorge Jesus e terá sido concretizado com a entrada deste jovem?
Acho que foi. Eu acho que o objetivo era agitar. O Gil Dias é muito mais imprevisível do que o Gilberto. É um jogador com muito mais iniciativa individual, uma técnica apurada, um jogador que rompe, que pode criar desequilíbrios, e eu creio que criou mais dificuldades à equipa do Portimonense, abrindo espaços tanto para ele como para os companheiros.
E não teria sido mais avisado pô-lo logo desde o início, em vez de colocar o Gilberto?
É uma análise possível, mas lá está. Se o Gil Dias não tivesse entrado bem ou tivesse estado desconcentrado, se calhar
a conversa seria outra.
Exatamente. Portanto, não me parece de todo que a substituição tenha sido errada, como também não me parece que fosse errado ter o Gilberto
logo
de início. Não me parece. E, portanto, a partir daí, agitar era a palavra de ordem. Acho que por aí o Jorge Jesus esteve bem.
Olhamos então para as substituições que aconteceram ao minuto 72 e 73, com a saída de Grimaldo e de Weigl e com a entrada de Tarapte e de André Almeida, isto numa altura em que o Portimonense já tinha marcado o golo. Foi praticamente a resposta de Jorge Jesus ao golo do Portimonense, que falámos aqui com o João Pinto, com o adepto do Benfica, estranhou esta entrada de Tarapte e de André Almeida. Em princípio, e também terá sido entendido pelos adeptos, estas duas entradas quase como uma forma de dar mais consistência ao meio-campo e à defesa, quando nessa altura eventualmente o Benfica precisaria de mais poder de fogo no ataque.
Eu acho que a ideia de Jorge Jesus terá surgido antes do golo. E a ideia de Jorge Jesus seria certamente ligada a indícios físicos. Eu não estou a ver outra forma de explicar esta dupla substituição. Seria no sentido de o Weigl e o Grimaldo estão a ficar cansados, estão a ficar desgastados, eu vou pôr outros jogadores na sua função.
Até porque nessa altura o Benfica estava a atacar muito mais pelo lado esquerdo.
Exato.
Do que pelo lado direito. Portanto, o desgaste do Grimaldo seria mais acentuado.
Exatamente. E, portanto, acredito que a preocupação tivesse a ver com a forma física, com o momento físico dos jogadores. A partir do momento em que o Benfica está em desvantagem, estas substituições tornam-se um pouco mais estranhas. E tornam-se estranhas por dois motivos. Primeiro, percebemos a ideia de Tarapte, que é tal como o Gil Dias, é um jogador muito mais imprevisível, só que, ao contrário do Gil Dias, o Tarapte tentou muito mal e não fez nada que se visse durante o jogo, a não ser dois ou três passos errados. E, portanto, foi daqueles dias em que nada lhe correu bem e o Benfica não beneficiou absolutamente nada com a sua presença em campo. E depois, a entrada do André Almeida leva o Gil Dias para a esquerda, mas o André Almeida também não conseguiu alinhavar daqueles seus cruzamentos, também não entrou muito bem. Um treinador não pode adivinhar se o jogador entra bem ou mal. Um treinador tem de reagir aos acontecimentos. E acho que o Jorge Jesus entrou num plano que estava pré-fabricado e não o adaptou às circunstâncias do momento. Creio que não foram as melhores opções do treinador encarnado naquele momento. Mesmo que tínhamos em conta que possivelmente havia alguma urgência na substituição dos jogadores. Grimaldo não tanto, mas o Weigl claramente, no momento em que o árbitro apitou para o intervalo, o Weigl estava dobrado ao meio antes de sair do terreno para as cabinas. Ele teve ali uma dificuldade qualquer e tinha a ver também com o desgaste. Eu acredito que um bocadinho mais de ambição naquelas substituições poderia ter feito algum sentido. Estranho, por exemplo, que num jogo em que as emoções estavam à flor da pele não tenha entrado Pizzi, por exemplo.
E também foi pedido aqui pelo João Pinto, o adepto do Benfica, que se junta a nós nestas transmissões da Rádio Observador. E depois, já praticamente ao cair do pano, entram Gonçalo Ramos e Everton Cebolinha. Pois. Para fazer o quê?
Ora bem,
aos 90 minutos, praticamente.
Tardio, claramente. Acho que não faz muito sentido, mesmo contando que haja 7 minutos de compensação. É claro que há jogadores que marcam na primeira vez que tocam na bola, mas isso não é a regra. Um jogador demora alguns minutos a entrar no ritmo da partida, para mais numa partida destas que estava completamente frenética e muito emocional. Portanto, acho que fazer entrar dois homens com características claramente atacantes já em cima do minuto 90 é novamente uma reação tardia. Parece-me que se o Benfica dentro do campo teve uma primeira meia hora um pouco adormecida, acho que o Jorge Jesus teve uma última meia hora um bocadinho dormente. E parece-me que não reagiu a tempo. A entrada de Gonçalo Ramos, eu próprio durante o jogo fui dizendo isso, não propriamente, eu não o colocaria no lugar de Yaramchuk, mas mais no lugar de Darwin, que foi um jogador obrigado a aparecer em situação de finalização já na área e que nunca teve metros para impor aquela sua velocidade estonteante. O Darwin precisa tocar duas ou três vezes na bola antes dela ficar redonda, e é uma coisa que tecnicamente tem de ser trabalhada, porque me choca profundamente que um jogador com a qualidade que ele tem não consiga dominar uma bola de primeira ou não consiga fazer um passo de primeira. E isso é algo que tem de ser trabalhado. Ele tem 22 anos, tem muito que aprender. Tem que aprender ao nível mental de frieza frente à baliza, mas tem de aprender também ali tecnicamente. Há coisas que ele não domina. E acho que a saída do Yaramchuk tirou o poder de choque ao Benfica na área. Gonçalo Ramos ainda andou por lá a fazer o que podia. O Everton praticamente não teve a oportunidade de intervir. Foi muito pouco tempo para eles os dois em campo.
Jorge Jesus disse que o Benfica não podia ter feito mais nada para ganhar este Portimonense.
Podia ter feito mais algumas coisas, não digo em variedade. Ou seja, o Benfica fez várias coisas bem feitas. Não as fez foi o número de vezes suficientes, ou pelo menos com a qualidade suficiente para que desse resultado. Eu acho que estou de acordo com o Jorge Jesus quando ele diz que não é possível explicar tudo num jogo de futebol, e ainda bem, é por isso que é um jogo. Mas há coisas, há sinais que ficam. Se a equipa do Benfica faz 22 remates e nesses 22 pelo menos uma boa dezena deles podiam ter dado golo, e não há uma finalização com sucesso, não há um golo, significa que se falhou na finalização. Portanto, a equipa não foi perfeita. Isto é uma análise puramente fria. E se a equipa não foi perfeita, precisa de tentar melhorar isso, digo eu. E se não melhorar isso, e se ficar pela explicação de que isto é um jogo e às vezes acontecem estas coisas, fica à mercê de que aconteçam outra vez. E é claro, e eu acredito que Jorge Jesus não vai sentar-se em cima deste jogo e pensar isto já passou, não vai acontecer outra vez. Jorge Jesus é um profissionista. Ele vai de certeza olhar para este jogo e tentar perceber exatamente o que é possível ao Benfica fazer, por ínfimas que sejam as mudanças que ele acha que tem que fazer. Há sempre coisas que é possível fazer para que o Benfica não volte a ter uma noite em que tem uma dúzia de oportunidades de golo e não consegue concretizar nenhuma. Ele falou aqui de duas coisas que já agora saliento. Primeiro, salientou que não tinha notado desgaste físico em nenhum jogador. Eu diria que Weigl demonstrou sinais de desgaste físico e também por isso saiu mais cedo, e aí ele tem razão, quando há sinais de desgaste físico ele substitui. E também assumiu que o João Mário não foi tão bom como devia ter sido e como eu acho que podia ter sido e tem sido em muitas ocasiões, a explorar os espaços ali entre linhas e a organizar o jogo da equipa. Repito, acho que este Benfica foi outra vez, durante largos períodos da partida, aquele Benfica mais anárquico que nos habituámos a ver na temporada passada, em que se as coisas corriam bem, corriam muito bem, e se as coisas corriam mal, não havia solução. Portanto, acho que este Benfica não pode deixar ao acaso ou aos humores do destino conseguir ganhar um jogo em que o adversário defende bem.
E tem que encontrar
soluções.
Tem que encontrar soluções também, como já tinhas falado aqui neste relatório de jogo, para quando João Mário não está tão bem, porque o facto de João Mário ter estado relativamente apagado neste Benfica Portimonense condicionou também depois a ação de toda a equipa na organização do jogo.
Exatamente.
Pizzi poderá ser a solução?
Eu acho que o Pizzi neste momento está está com falta de minutos. Eu tenho falado muito nisso. Utilizar jogadores, às vezes, não tem tanto a ver com o desgaste dos que saem, mas com a necessidade dos que entram também terem ritmo competitivo. E neste momento Pizzi está a começar a ter falta de minutos para ter ritmo competitivo, e isso pode ser um problema para o Benfica, e é um problema para o Benfica ter um jogador com a preponderância do João Mário, porque é muito bom enquanto ele estiver em grande. Se tiver uma noite menos boa, o João Mário nunca joga mal, mas numa noite menos brilhante, o Benfica fica completamente dependente da falta desse homem. E acho que neste momento, havendo um plantel recheado de opções, há de facto aqui uma dificuldade em calçar as botas de João Mário nos pés do outro jogador.
Luís Francisco, já estamos na reta final deste relatório de jogo. Como é hábito, vamos escolher aqui o melhor deste Benfica Portimonense.
Ora bem, o melhor só pode ser mesmo o Samuel Portugal. Às vezes não centralizo num jogador, tento tirar conclusões mais gerais, mas neste jogo há que dar razão ao que os dois treinadores disseram e ao que nós todos vimos. Houve ali um homem que de facto tem um dedo muito grande neste resultado. Samuel Portugal fez uma meia dúzia de intervenções verdadeiramente brilhantes, e numa altura em que o resultado estava 0-0, essas intervenções, impedindo o Benfica de se adiantar no marcador, marcaram claramente o ritmo da partida. É uma grande exibição, esteve sempre mesmo em grande, e por pouco não lhe acontecia ali um acidente de percurso tremendo, mas o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo. Foi uma exibição extraordinária do Samuel Portugal, e com isso catapultou o Portimonense para um pé de igualdade que depois acabou por ser desfeito num lance de bola parada, e o Benfica também não costuma sofrer lances de bola parada.
E antes de irmos ao pior deste jogo, apenas olhar aqui para a tabela classificativa. Agora já com 8 jogos o Benfica está em primeiro lugar com 21 pontos, seguido de perto pelo Futebol Clube do Porto e também pelo Sporting, ambos com 20. Isto pode condicionar os próximos jogos do Benfica, se bem que agora também há a pausa para as seleções. Ainda há um jogo para a Taça de Portugal, em que o Benfica vai defrontar o Trofense fora. Quando o Benfica voltar, já limpou, por assim dizer, da mente este percalço aqui frente ao Portimonense?
Eu acho que sim. Acredito até que se jogasse já daqui a 2 ou 3 dias, a vontade dos jogadores seria imediatamente mostrar que isto foi um acidente de percurso e que...
O que é que seria melhor? Seria melhor mesmo isso, jogar já daqui a 2 ou 3 dias, ou aproveitar esta pausa para refrescar a cabeça?
Eu acho que a pausa pode vir a calhar. E pode vir a calhar exatamente a pausa. Enfim, a pausa
sim.
Da equipa do Benfica. Os jogadores vão continuar no ativo. Enfim, é o preço a pagar por ter um
ainda assim
jogadores.
Noutro ambiente, não é?
Exato, mas num ambiente completamente diferente. Creio que a pausa vem a calhar para que as coisas, não digo que sejam esquecidas, mas pelo menos relativizadas em função do que se passou. E Jorge Jesus tem razão. Se são 13 jogos sem perder e depois se perde um, não vamos pôr em causa o que se fez nos outros 13. Vamos pôr em causa, e aí sim é que eu acho que é uma lição que tem que ser tomada, vamos pôr em causa o que se fez no 14º jogo. Limitar-se a dizer que a bola não entrou por azar não me parece ser a atitude correta. Agora, também não dramatizar o facto de o Benfica ter perdido um jogo, tal como não se pode entrar em euforias por ter ganho um. Acho é que a pausa pode fazer bem, mas há um dado que é objetivo. O Benfica tinha uma excelente almofada de conforto em relação a toda a concorrência e agora já não tem. Está novamente pressionado pelos rivais.
Vamos então, para fecharmos este relatório de jogo do Benfica 0, Portimonense 1, ao pior do jogo.
O pior do jogo acho que tem a ver com o que falámos há pouco. O ressurgimento daquele Benfica mais destemperado, mais desmiolado, mais incapaz de controlar as emoções, mais ao ritmo do que acontece e não ser o Benfica orquestra. Estamos a falar de uma equipa que na época passada jogava muito quase de improviso, parecia uma banda de jazz deixada à solta em cima do palco, que tanto pode dar uma noite memorável como redundar numa grande chatice e toda a gente ficar profundamente aborrecida com a música que está a ser tocada. Ou seja, esta época estávamos a ver um Benfica Orquestra, uma equipa tremendamente sólida, mesmo quando parecia em dificuldades, reagia sempre bem e conseguia levar água ao seu moinho, e hoje voltou a ser aquela banda de jazz ali um bocadinho desordenada numa noite em que as coisas depois acabaram por não correr bem. A ausência, entre aspas, da importância, ou melhor, a diminuição da importância de João Mário na manobra da equipa nesta partida só pode ser ligada a esse facto. E João Mário é um disciplinador de jogo do Benfica, é um jogador que sabe meter pausas, que sabe tomar decisões e conseguiu com a sua ação e com a sua preponderância no jogo do Benfica transformar uma equipa que sempre teve talentos e continua a tê-los, e muitos deles passaram de uma época para a outra, na sua esmagadora maioria, conseguiu que esses talentos individuais funcionassem todos no momento certo. É um maestro, é mesmo um maestro. O maestro esta noite não esteve muito inspirado e a orquestra desafinou. Portanto, creio que, apesar da exibição do Benfica não ter sido má, não foi afinadinha. E por não ter sido afinada, o Benfica não chegou ao golo. O pior deste jogo, creio eu, é a João Mário, a dependência deste futebol do Benfica, deste Benfica mais sóbrio, mais inspirado e mais sólido que temos visto nesta temporada. E isso não pode ser uma boa notícia, porque João Mário é um jogador e é um ser humano, e mais tarde ou mais cedo vai ter um momento menos bom.
É assim então o ponto final deste relatório de jogo. Hoje, com o jornalista Luís Francisco, comentador da Rádio Observador, estivemos a olhar para esta primeira derrota do Benfica no Campeonato Nacional deste ano. Benfica 0, Portimonense 1.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.